Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 nesta segunda-feira.
Boa tarde. A Universidade Sénior de Tomar iniciou hoje mais um ano letivo. Cerimónia de abertura realizou-se na Biblioteca Municipal. Hoje há reunião do Executivo da Câmara de Tomar, que reúne pela última vez na sua estrutura atual. Terminou em Tomar a 11ª edição do Tomar em Banho, iniciativa da Golden Paz. Este é, aliás, o mais importante festival de percussão realizado em toda a Península Ibérica.
O tempo para o dia de hoje: vamos ter céu pouco nublado, limpo, vento fraco superando temporariamente moderado, vamos ter subida da temperatura máxima, ainda também vamos ter uma possibilidade de formação de neblina. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 34 graus, as capitais de distrito à nossa volta, 34 igualmente também para Santarém, vamos ter 28 para Leiria, 30 graus de máxima para Coimbra e também para Lisboa e ainda para Porto Alegre, 31 graus de máxima para Castelo Branco. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Na Universidade Sénior de Tomar arrancou hoje mais um ano letivo. As aulas vão à semelhança de outros anos decorrer nas instalações do antigo Colégio Nuno Álvares e começam com cerca de 300 alunos já inscritos. A Hertz esteve na cerimónia de abertura deste ano letivo, que decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar, como ao vice-presidente e vereador da Educação, o Cristóvão, fazer a primeira intervenção, desde logo para destacar a importância da Universidade Sénior no contexto social de Tomar.
O município, enquanto, digamos, entidade responsável pela Universidade, naturalmente continuará a colaborar o mais possível com a coordenação, com a Comissão de Alunos e com todos vós, quer a nível das instalações, quer, enfim, das várias atividades, por exemplo, das visitas de estudo, que o mais possível vamos fazendo com o nosso autocarro, ou num ou noutro caso, quando às vezes não se consegue articular o autocarro com aluguer de outros, enfim, também com a presença nas várias instalações, aqui na biblioteca, nas instalações do antigo colégio, nas piscinas, ou onde quer que seja, no pavilhão. E, portanto, naturalmente é isso que queremos, continuar a crescer e continuar a fazer desta universidade uma universidade de referência no país. É verdade que é também quase caso único o facto de ser, digamos, uma universidade que existe no seio de um município. Como sabem, a maioria são associações ou outras entidades que se juntaram para formar. Portanto, somos quase caso único e somos também das maiores, das mais vibrantes, das mais capazes. O ano passado, com a celebração aqui em Tomar, que digamos que juntou os 10 anos da Universidade Sénior com a presença das comemorações da RUTIS, portanto da rede das universidades séniores, e que trouxe até Tomar cerca de 500 pessoas vindas de outras universidades, e que vocês tão bem acolheram e tão bem souberam estar e organizar, enfim, com todos nós em conjunto, mas foi de facto um grande momento e mais uma grande prova da vitalidade desta universidade e, portanto, de todos vós. A universidade são vós, não há, é aquilo que vocês em cada dia constroem, e é assim que deve continuar a ser. E, portanto, há sempre pequenas questões a resolver. No início do ano letivo também é natural, todos os anos há sempre pequenas coisas ainda a resolver. Obviamente, eu falava na questão das matrículas, nós vamos continuar, pelo menos durante o mês de outubro, a permitir que outras pessoas possam ainda matricular, portanto podem também passar essa palavra, portanto, pelo menos durante o mês de outubro vamos manter as matrículas abertas. Desejar a todos um excelente ano letivo, que seja mais um ano de crescimento e de consolidação e, acima de tudo, de comunhão entre todos.
Rosário Sousa, a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, deu depois conta do trajeto feito pela instituição, que, recordava, no primeiro ano de atividades, em 2007, contava com 30 alunos e hoje tem 10 vezes mais esse número.
A nossa primeira coordenadora dizia-me: nós no início só que achávamos que se tivéssemos 30 alunos já era muito bom e começámos com 98. Hoje, ver que a universidade ultrapassou os 300, não posso deixar de me orgulhar disso. Também falou-nos a Fernanda dos sonhos, das expectativas das pessoas, daquilo que aprendemos, que ensinamos, aprendemos mutuamente. Vocês ensinam-nos, nós aprendemos, nós voltamos a ensinar. E então diziam os nossos alunos, as atividades são muitas e muito variadas. Gosto de outros professores também falavam, gosto tanto de ver entrar as minhas alunas na sala, umas na casa dos 50, outra nos 60 e algumas quase a chegar aos 80, mas todas cheias de energia e boa disposição, com sorrisos a transbordar de vida. Como veem, aquilo que eu disse no início, gosto dos vossos sorrisos. Convive-se, socializa-se, fazem-se visitas de estudo, partilham-se experiências de vida. Os professores são grandes amigos, partilham connosco os seus saberes e nós correspondemos com a nossa alegria, compreensão e vontade de continuar a ter uma vida ativa. E uma das alunas, que também é escritora e poetisa, dizia: a nossa universidade é como uma mãe com um grande regaço onde acolhe todos os seus filhos. E remato com este dito que foi da Teresa Graça. E tem vários autores, estas afirmações que eu fiz, tem vários autores e autoras, mas penso que são bastante representativas daquilo que vai na alma e no coração das pessoas quando entram na nossa casa. A nossa casa dos afetos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários em Tomar vai ser inaugurado nesta segunda-feira pelas 18h30, numa cerimónia a ter lugar no auditório da Escola Jacques Raton, a escola sede do agrupamento. A abertura do centro contará com a presença, entre outras individualidades, de representantes de entidades como a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, Ministério da Educação, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, vários municípios da região, Ministério da Administração Interna, entre outros, para a apresentação de várias atividades, como sejam o descerramento de uma placa identificativa do Centro Qualifica, a apresentação e formalização de protocolos para o alargamento da oferta formativa e ainda o testemunho de adultos que viram as suas qualificações aumentadas através do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma segunda-feira que fica também marcada pela realização de mais uma reunião da Câmara de Tomar, naquela que será a última do atual Executivo. Pelas 14h30, o Salão Nobre dos Espaços de Conselho irá ser palco desta forma para o último encontro de caráter público deste mandato, sendo que os nomes como João Tenreiro e António Manuel Jorge, do PSD, Pedro Marques dos Independentes ou Bruno Graça, da CDU, farão a sua despedida de funções. Anabela Freitas, a Presidente, e o Cristóvão, o Vice-Presidente da Autarquia, continuam na gestão do município, tendo a companhia agora de Filipa Fernandes e Hélder Henriques, vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, num executivo que terá no Partido Social Democrata a única oposição. José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos foram eleitos para desempenhar esse papel. Refira-se que Sara Marques Costa, que chegou com o ainda atual mandato em andamento para substituir Rui Serrano, não foi eleita diretamente, mas há a possibilidade de chegar ao Executivo, quanto mais não seja por substituição esporádica de algum elemento socialista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Terminou no sábado em Tomar a 11ª edição do Tomarimbando, iniciativa da Sociedade Filarmónica Golden Page. Este é o mais importante festival de percussão realizado em toda a Península Ibérica e um dos mais importantes na Europa. A iniciativa contou este ano com a presença de grandes nomes da percussão a nível mundial, uma vez mais. Casos de agrupamentos do México, Brasil, Estados Unidos e da Holanda, entre outros, o que atesta a importância do festival. O professor Luís Ferreira, diretor artístico do Tomarimbando, refere em jeito de balanço que o festival arrancava há 11 anos com cerca de 30 pessoas e na semana que passou movimentou mais de 300 diretamente ligadas a este Tomarimbando.
Nós já temos alunos que já vêm da Polónia, Estados Unidos, França, Argentina, Brasil, Bélgica e que participam neste festival que de ano para ano está a crescer muito. É o primeiro festival de percussão que nós temos em Portugal. Quer dizer, é dos festivais mais importantes que nós temos na Península Ibérica. Além disso, é dos festivais que já fazem parte de uma programação, a rede cultural, a nível da produção europeia. Ou seja, este festival já tem uma certa maturidade e digamos, para além da sua maturidade, uma certa importância do panorama da produção a nível europeu e não só a nível regional local. Nós tentamos sempre todos os anos trazer a nível da percussão tudo que é diferente e a nível cultural também o que seja de diferente, que dignifique e para além de dignificar traga a máxima pluralidade, não é, na questão da percussão e a nível de instrumentos e a nível musicais. Cada vez mais de ano para ano mesmo com muitas pessoas, tanto da parte da organização, tanto da parte das pessoas que vêm assistir ao festival. É um festival que, devo relembrar, já tem 11 anos, é um festival que começou. E nós, quando começamos este festival em Portugal e aqui em Tomar, foi um projeto pioneiro aqui em Tomar, não é, que aconteceu. Nós começamos com uma média de 20, 30 pessoas a assistir a um concerto de percussão, que é inédito, não é? Nós, neste momento, de pessoas ativas num festival, temos aqui a semana toda em Tomar. Não estou a falar só a semana toda, não estou a falar pessoas que vêm aqui só para ver um espetáculo e depois vão-se embora no dia. Só na semana toda em Tomar, só para assistir ao festival, nós temos cerca de 300 pessoas, o que é fantástico para um festival de percussão. Para além daquelas pessoas que vêm no dia e vão no próprio dia, nós movimentamos neste festival durante a semana para cima das 1000 pessoas. Tudo isto já passou o plano, felizmente, já passou o plano da coletividade e felizmente já passou o plano dos meus alunos. Não é? Nós já estamos a falar de um patamar a nível nacional muito importante. É lógico que os meus alunos é fantástico, que é aqui em Tomar, não é? Não preciso deslocar para ver estes artistas virem aqui a tocar, aqui em Tomar, o que é muito bom, mas já chega a um ponto que já não é só os alunos aqui de Tomar, ou da Golden Pies, ou da própria Canto Firme, que é aqui em Tomar também, mas os alunos a nível nacional, que já se deslocam aqui a Tomar e têm a possibilidade, e muitas vezes, para alguns, é a primeira e única vez que têm artistas a pisar o palco e ao vivo, como acontece aqui no Tomarimbando.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a levar a cabo, até 14 de outubro, a fiscalização aos veículos pesados de mercadorias e de passageiros nas vias com maior volume de tráfego, no sentido de identificar, mas também prevenir infrações relacionadas com estes veículos e respectivos transportes, nomeadamente pessoas e bens. Durante o período de operação, os militares dos Comandos Territoriais, da Unidade Nacional de Trânsito, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da Unidade de Ação Fiscal vão levar a cabo ações de fiscalização com especial incidência para o acesso à atividade transportadora, o controle do peso e dos tacógrafos, nomeadamente quanto aos tempos de condução, pausas, tempos de repouso, viciação e manipulação dos equipamentos e a verificação do condicionamento e transporte da carga e condições técnicas dos veículos. Será ainda efetuado o controle da condução sobre o efeito do álcool e de estupefacientes, a verificação do uso do cinto de segurança e aos sistemas de retenção e a detecção de infrações de natureza fiscal, aduaneira e ambiental. Recordar que esta é uma operação realizada de igual modo em todos os países da Europa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila de Ré, em parceria com a Câmara Municipal, deu início, no passado dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, à criação de um projeto de um banco de ajudas técnicas para serem gratuitamente disponibilizados aos utentes conforme as suas necessidades. O banco é acessível a todos os residentes do Conselho de Vila de Ré, sendo que todo o material emprestado é devolvido quando os utentes já dele não necessitarem, ficando novamente disponível para ser emprestado a outras pessoas. O banco de ajudas técnicas está assim disponível para, até ao próximo dia 31 de dezembro, receber materiais diversos, como sejam canadianas, tripés, andarilhos e bengalas, mas também cadeiras de roda, camas articuladas e cadeirões, entre outros. Os pontos de recolha do material situam-se no Centro de Saúde de Vila de Rei e no edifício da Câmara Municipal.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Está a decorrer já, durante este mês de outubro, mais uma campanha de vacinação contra o vírus da gripe, este ano com a novidade de que a vacina contra a gripe vai, pela primeira vez, ser também gratuita para os bombeiros e para os diabéticos. De acordo com dados disponibilizados pela Direção-Geral de Saúde, foram adquiridas 1,4 milhões de doses de vacina, mais 200 mil do que no ano de 2016. Maria dos Anjos Esperança, delegada do Sul do Açores Médio Tejo, dá conta então dos grupos que vão ter acesso gratuito à vacina.
Anos, os serviços de saúde vão fornecer as vacinas de forma gratuita, com mais a indicação de que os bombeiros que lidem com pessoas que possam eventualmente ter, estar doentes, devem ter, portanto, ter contacto direto com pessoas que, enfim, possam eventualmente ficar doentes, devem fazer a sua vacina, o que nos permite dizer que os bombeiros devem ser também vacinados. É uma população fortemente recomendada, como que a vacina é fortemente recomendada. Da mesma forma dos outros anos, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, os doentes crónicos ou deprimidos, profissionais de saúde ou outros prestadores de saúde, terão vacina gratuita e tanto na administração como na própria vacina que os serviços de saúde fornecem. Há também alguns grupos que são fortemente recomendados e também gratuita a vacina, dada pelo Serviço Nacional de Saúde, que são pessoas que residam em instituições, pessoas que tenham apoio domiciliário por equipas de enfermagem, por exemplo, pessoas que vivam doentes internados em unidades de saúde, quer sejam do hospital, quer sejam do ASS, que tenham patologias, que tenham doenças crónicas, pessoas que façam diálise, algumas pessoas que estejam sob quimioterapia, estas pessoas sob quimioterapia, no caso de terem doenças oncológicas, estas pessoas devem sempre pedir o parecer do médico se podem ou não ser vacinados. Também pessoas com doenças crónicas pulmonares, enfim, portanto, são os mesmos que eram já os outros anos, acrescentando realmente os diabéticos e os bombeiros.
Diabéticos e bombeiros, então, a partir deste ano, com a vacina gratuita, vacina contra o vírus da gripe.
Rádio Eds, a primeira a informar.
É já no próximo dia 15 de outubro que se realiza mais uma edição do Mercado Mensal Produtos da Terra. A iniciativa é promovida pelo município da Sertã e vai estar em destaque nesta altura do ano. Vão estar em destaque nesta altura do ano as castanhas e frutos secos que irão decorar com as cores outonais a edição, à semelhança das anteriores, onde poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas, produtos transformados e o artesanato. O Mercado de Produtos da Terra vai decorrer, como sempre, na Alameda da Carvalha, na Sertã, entre as 10 e as 17 horas. Entretanto, já estão agendados o conjunto de eventos no âmbito da iniciativa até final do ano. Depois deste próximo dia 15, com a castanha e os frutos secos. No dia 19, o destaque vai para os bolos de Todos os Santos, 19 de novembro, e a 17 de dezembro. Em destaque, o Natal. Recorde-se que esta iniciativa mensal baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, assim, fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã, imediatamente após a realização de cada mercado, até ao último dia de cada mês. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.